Vamos fazer três palminhas aí só para eu sincronizar o áudio?
Vamos
Ó,
lá.
Jean, eu vou falar um, dois, três, Jean e Prota. A gente bate três palmas assim, ó.
Tá.
Só para marcar o
Tá
áudio.
legal, vambora.
É, eu vou bater na cara porque meu microfone tá numa mão.
Ixi.
Pessoal, qual a série que eu faço agora, hein?
Garoto, faz 4 de 15 aí.
Você está ouvindo o podcast do Projeto 4 de 15, um canal para divulgar e popularizar a ciência aplicada à saúde. Para consumir mais conteúdo, acesse www.4de15.com.br.
Olá, pessoas! Eu sou o Yuri Motoyama e hoje nós vamos começar aqui. Na verdade, a segunda edição do nosso UBC 2019. Se vocês já ouviram o UBC, a versão que a gente fez a primeira 2017, a gente vai fazer um campeonato hoje do mesmo modelo. Então a gente pediu para os nossos ouvintes mandarem coisas que eles foram ouvindo na internet, algumas coisas muito estranhas, algumas a gente chama de umas besteiras entre aspas, né? Que a gente sabe que na área da saúde prejudicam muito se forem disseminadas e viralizarem. Então a gente traz isso aqui tudo para batalhar e de todas essas besteiras uma vai ser a campeã. Para fazer isso hoje, eu tô com um time extremamente especial. Vesti aqui minha roupa social. Antes vou apresentar quem é da casa. Então dá um alô aí pra gente. Sensei Gilmar Esteves.
Fala, galera, e aí?
E também aqui da casa, senhor René de Caldas.
Fala, galera, beleza? Hoje eu tô aqui pra defender as besteiras, tá? Vou logo avisando, eu tô aqui
Faz
pra
isso não,
defender.
vai perder, a gente vai perder o 20. Nosso nutricionista mais querido, vocês já conhecem, já gravou bastante com a gente aqui. Conseguimos resgatar ele para fazer essa gravação especial, porque tem bastante coisa da nutrição. Jean Silvestre.
Fala pessoal, tudo certo?
O Jean, que é nutricionista, mestre em ciência da saúde, docente universitário, palestrante, autor do livro Nutrição para Crossfiteiros e membro do grupo de palestrantes lá da Integral Médica. Por último e não menos importante, agora esse podcast está dando um passo para ser um podcast profissional. A gente tem aqui Luiz Felipe Prota. Prota, dá um alô aí pro nosso ouvinte.
Que emoção, muita emoção estar aqui com vocês, viu? E honradíssimo também pelo convite de participar do 4 de 15, que eu acompanho, né? Já tem um tempo, desde que eu descobri. E essas são as grandes descobertas, né, da internet, do mundo da ciência. E vamos divulgar, tem que divulgar a ciência, gente. Vamos falar, muita coisa legal hoje aqui.
Legal.
Boa.
O Prota, que é fisioterapeuta, narrador do Grupo Globo, doutor em ciências e produtor do conteúdo lá no podcast Cientista do Esporte. Cientista do Esporte, a gente já divulgou ele várias vezes aqui no 4 de 15. Se você está tendo o mau caráter de não seguir, não ouvir esse podcast, você tem tempo para corrigir isso ainda na sua vida. Então vai lá agora e assina e acompanha o podcast Cientista do Esporte, que também é um parceirão aí na área de divulgação científica. Vamos lá, gente, começar essa loucura?
Bora.
Bora. Vamos nessa.
Eu tava tentando gravar por hipnose aqui, mas acabou não dando certo, cara. Vambora.
Pessoal, vou dar um pulinho aqui rapidinho para lembrar vocês dos nossos programas de apoio. Então, o 4 de 15 ele conta também com a ajuda de vocês pelo Padrim ou pelo PicPay. Se você escrever lá Padrim, 4 de 15 ou PicPay no seu aplicativo e procurar por 4 de 15, você tem formas lá que você pode nos ajudar. Outra forma que você pode nos ajudar também muito é compartilhando o programa. Quanto mais pessoas tiverem acesso, mais pessoas conseguem repassar para outras pessoas e a gente vai divulgando, né, a palavra da educação física, que é uma coisa que a gente batalha muito aqui e acredita que tem muito a crescer. Padrim, PicPay e compartilhamento, eu conto com vocês. E agora, voltando para o programa. Então, aqui no primeiro bloco, eu vou explicar para vocês rapidinho como que funciona o UBC. Eu separei aqui 16 itens lutadores que enviaram pra gente. Esses 16 a gente vai fazer uma batalha. Um vai lutar contra o outro. Eu tentei fazer batalhas balanceadas, mas vocês vão me falar se eu fracassei miseravelmente nisso ou não. Eu tentei deixar as batalhas de parte de treinamento mais no começo e as batalhas da parte de nutrição mais pro final, Mas conforme for avançando a competição aí, a gente vai misturando aí os lutadores da parte de nutrição e de treinamento. E nessa versão de 2019 do nosso UBC, que é a Ultimate Bullshit Championship, a gente vai tem algumas regras aqui de participação. A gente decidiu que poderiam entrar competidores repetidos. Por exemplo, ano passado tiveram itens que foram votados para entrar os anos anteriores. Nesse ano, a gente decidiu incluir eles de novo, porque se as pessoas enviaram eles para a gente, porque eles continuam sendo falados, então a gente não pode ignorar. Em caso de dois itens enviados iguais, a gente vai considerar o nome de quem enviou primeiro. Então, nós vamos falar o nome das pessoas que enviaram as besteiras aqui. E só para lembrar para vocês, em 2017, o vencedor foi o Aeróbio Engorda, que não entrou nessa lista aqui, mas eu tenho alguma coisa parecida.
Pesado, hein?
Treinamento aeróbio Engorda, foi essa que entrou.
Outra coisa, a maior parte dos participantes aqui não sabe da lista, então para eles ficarem surpresos com as coisas que virão pela frente. Só o René acho que deu uma olhadinha, o Gilmar, mas acho que eles não sei se eles olharam tudo.
Ah, deu uma olhada bem por cima pra ter efeito surpresa.
Efeito surpresa pra vocês caírem da cadeira.
Estou entrando às cegas, hein?
Aí, pra deixar claro pro pessoal que às vezes vai olhar alguma besteira aí e falar, mas eu li algo sobre isso, né? Que tinha efeito positivo. A gente selecionou, né? O que a gente tem aqui por besteiras é algo que não tem evidência científica comprovada. Atualmente, né? A gente não sabe, né, como é que vai ser o andar aí da ciência. A gente não sabe se futuramente algo possa ter um efeito benéfico ou não. Mas atualmente isso a gente está selecionando por besteira, é porque não tem um efeito positivo.
E assim, não sei os critérios que vocês vão usar para votar, mas eu vou usar os critérios assim. Coisas que são muito perigosas que sejam proferidas na prática. Esse é um critério máximo que eu vou usar para selecionar o que vai ser votado ou não.
Isso aí.
Um dos critérios que eu vou usar aqui para hoje é do quanto essa besteira pode impactar na vida de alguém. Já que muita gente faz coisas erradas e outras deixam de fazer o que realmente importa, né? E como que isso pode mudar a vida de alguém? Eu acho que isso para mim é o que tem peso maior aqui, tá?
É isso aí.
Boa, beleza.
O quanto cada uma pode impactar na saúde das pessoas, né?
Exato.
Isso aí.
Só uma outra coisa. É o seguinte, o UFC também já teve edição pela metade, tá? Que você falou aí que em 2018 vocês tiveram quase que um inteiro, né? O UFC já teve também edição pela metade. 7,5, 17,5, entendeu? 34,5, se não me engano. Então, não esquenta a cabeça que você está no mesmo caminho do grande UFC.
Então, a gente tá lado a lado, então.
Até porque você é o matchmaker, né? Você que tá casando esses combates aqui pra hoje, não é isso?
Fui eu que fiz isso.
É o Yuri White.
Então vamos para a primeira luta. Preparem aí, rufem os tambores que vai começar. It's time! A primeira luta, eu vou explicar para vocês aqui bem rapidinho. É academia por hipnose contra agachamento ajoelhado. Academia por hipnose, ela funciona assim. É uma academia que você vai fazer, você vai ser hipnotizado que você tá fazendo academia e você vai ter tonificação muscular com o poder da mente, que é o que tá escrito na divulgação.
Caramba, já começou pesado essa luta aí.
Quem mandou isso foi o Valcir Alves. E contra o agachamento ajoelhado, que é uma coisa, eu não consigo imaginar que assim, você imaginar uma pessoa agachando, agachar significa o quê? Você envolver a articulação do tornozelo, de joelho, de quadril, né? Como que você agacha ajoelhado já?
Eu também tô pensando nisso.
Mas vocês já viram? Tem vídeo mostrando a galera fazendo isso.
Vocês já viram? Você consegue imaginar como que é o agachamento ajoelhado?
Eu vi o vídeo.
Já vi também.
Ah, então tá todo mundo com essa imagem mental aí. Beleza.
Tem uma postagem do... pra quem quiser ver. Assim, eles não citam referência bibliográfica, né? Eu acho que nem tem, na verdade. Falando sobre esse exercício Exatamente, mas eles fazem um vídeo, acho que tem 26 minutos, falando da biomecânica do movimento, né? O que, que ele podia gerar.
Não, agachamento ajoelhado?
É,
mas
exatamente, é. Vou mandar aí pra vocês.
Meu Deus do céu.
Ah, tá. Mas você já parte na premissa que o cara tá com o joelho no chão com uma carga sobre a coluna, né? Com uma compressão patelar violenta no chão.
Isso é. Ele fala da compressão patelar, fala do desconforto no tornozelo, né? Pra quem não tem muita mobilidade de ficar sentado sobre o tornozelo e tudo mais, enfim.
Ou seja, ainda não, entra na besteira.
A minha pergunta é, pra que fazer o agachamento ajoelhado? Tem alguma justificativa? É,
eu também não entendo. Eu também não entendo. Tá. Pessoalmente, eu faria o agachamento normal, ou então deadlift, stiff, qualquer outro movimento que fosse pra membros inferiores, menos esse.
A não ser que a pessoa esteja pagando uma promessa, né?
Sim, ela pode fazer. Pode ser, pode ser.
Treinando pra subir uma escada de joelho, hein?
Bom, vamos lá. O que, que vocês votam aí, Gilmar?
Bom, eu vou no 2, agachamento ajoelhado.
Jean?
Olha, eu também vou no 2, mas eu vou confessar que o 1 me surpreendeu,
viu? Não, essa é forte, é pesada.
É o cúmulo da preguiça, né? Pelo amor de Deus. Eu acho que podia, logo vão inventar hipnose pra mitocôndria, hipnose pra todas as organelas da nossa célula também.
Olha aí, ó, hipnose mitocondrial, cara. Vamos ganhar dinheiro com isso aí, cara.
Faz uma oxidação maior de gordura.
E é um nome chique, hein? Hipnose mitocondrial.
Hipnose alimentar, imagina. Já pensou? Se alimentar
por hipnose? Se sair daqui uma semana, vocês sabem que eu que patenteei, viu?
Prota, qual que é o teu voto?
Olha, o Academia por Hipnose tem um nível de charlatanismo muito grande, né? Mas eu não vejo que isso aqui cause um problema muito grande na vida do indivíduo, entendeu? Eu acho que o máximo que pode acontecer aqui é não ter feito. Agora, o agachamento ajoelhado é algo que vai trazer algum dano para ele, né? No mínimo.
Algum vai trazer, algum certeza. Dano.
No mínimo, ele vai ter que fazer fisioterapia depois, vai ficar afastado do exercício, vai botar a culpa no profissional de educação física e etc e tal. Então, eu sou contra essa história aqui, ó. Agachamento ajoelhado.
Boa. Macho.
Eu sou voto vencido aqui, dar meu voto.
Já tem 3 votos aí.
Eu sou voto vencido, mas eu vou dar minha opinião aqui, que eu acho que ela é importante. A hipnose, ela tá sendo desconsiderada aí como um fator, tipo assim, no nível de besteira, de nível de criatividade, ela é muito criativa, entendeu? Porque, assim, exercício que é criado novo, né, que tem variação disso e daquilo outro, a gente vê todo dia por aí, mas quando que você viu alguém, sei lá, um grupo de pessoas, assim, com olho fechado, concentrando, e diz isso, agora foca na panturrilha, isso aí, vamos lá, agora isso que o tibial, vamos lá. Cara, deve ser muito massa, eu queria participar de uma sessão dessa.
Já era, macho, foi nocaute, mano.
Mas tu vai votar em quê? Academia por hipnose ou agachamento ajoelhado?
Academia por hipnose.
Eu vou votar no agachamento ajoelhado, porque hipnose, a gente tá falando aqui, mas hipnose tem bastante evidência científica de outras funções de hipnose pra tratamento, né, psicoterapia e tudo. A gente não tá falando que não serve pra nada, né?
Isso,
mas pra academia é complicado. É. Então, venceu o agachamento ajoelhado.
Boa.
Agora, pra segunda luta, a gente tem... essa é famosíssima no treinamento, que é treinar mais repetições pra secar e menos repetições pra crescer. Contra uma que eu vou chamar de mulher Hulk. Mas ela é a resumo dessa expressão aqui, ó. É quando o professor fala assim, mulher que fica grande muito rápido tem que treinar braço levinho pra ela não ficar braçuda. Essa aqui é a mulher Hulk. Que é a mulher que fizer um treino de bíceps com a carga adequada vai ficar gigante. Vamos para a votação aqui. Jean, o que, que você acha que é pior?
Cara, são duas coisas muito mirabolantes, viu? Vou confessar. Mas eu vou ficar com a primeira, pelos danos, né?
Treinar mais repetições para secar e menos para crescer?
Principalmente aí eu imagino pelos danos, no sentido de o cara tá desconsiderando toda a ideia da prescrição de treinamento.
Toda, né? Só toda.
Exatamente.
Só.
Então eu vou ficar com essa primeira.
Prota, qual que é o teu voto?
Eu sigo a relatoria também, viu? Mais repetições seca, menos cresce. Realmente tá pegando tudo que a fisiologia do exercício mostrou e jogando no lixo, né? Então, vamos fazer o seguinte. Esquece a mulher Hulk, que por um lado também, o que, que vai trazer pra ela, né? Você vai ficar com o bracinho fraquinho, porque vai deixar de malhar o braço. Então, deixa essa parte de lado. Avança pra mim, mais repetições secam e menos cresce.
Tá. Macho.
Essa eu vou com a galera, eu concordo. Mais repetições seca e menos repetições hipertrofia. E hoje a gente tem um monte de evidência mostrando que um grande volume de treinamento também promove uma hipertrofia interessante, né? Principalmente em populações clínicas. Então esse daí tem que acabar, a galera tem que parar de falar isso aí.
Cara, e isso vem sendo falado há muito tempo, né, cara? Que a galera vem com esse conceito errado aí, né, meu? Isso aí tem que acabar
mesmo.
Eu
aprendi assim na graduação, na verdade, hein? Eu só vim mudar minha opinião depois do mestrado.
Não, e tem evidência científica aí pra mais de 15 anos aí já desmistificando isso.
Ó, eu vou votar na mulher Hulk, sabe por quê? Porque eu pensando em longo prazo, essas pessoas não vão receber treinamento de membros superiores. E quando a gente fala de força, né, como eu trabalhei muito tempo com terceira idade, eu vejo que ter um membro pouco treinado, a falta de força, membro superior, né, pensando em qualidade de vida, eu acho que é uma coisa muito, muito degradante assim, né, para a qualidade de vida. Então eu vou votar na mulher Hulk aqui, só para não ficar sozinha.
Boa, o meu foi na primeira.
E quem mais falta, Sensei? Na primeira?
Isso.
Beleza. Então ganhou aqui, treinar mais repetições para secar. Agora vamos continuar esse negócio. Entrou uma que eu nunca tinha pensado que entraria, que é 220 menos a idade, a fórmula de Carbonen. E aí, vou falar aqui para vocês bem rápido que tem algum artigo, nós vamos colocar tudo que a gente está falando desses artigos, a gente separou tudo relacionado às besteiras aqui, a gente vai colocar no link da postagem, tá? Tem um artigo que vocês vão dar uma olhadinha aqui, ele é do Robergs, que ele foi procurar o Dr. Carbonen, que era a pessoa que era atribuída essa fórmula 220 menos a idade, como prescritor da frequência cardíaca máxima, ele encontrou o Dr. Carbonen e o Dr. Carbonen falou assim:
cara, alguém inventou esse negócio e colocou no meu nome e eu nunca consegui tirar.
Muito legal que no artigo tem um pedaço assim da entrevista, ele falou no artigo...
Eu até tentava estudar uma fórmula para prescrição, né, da frequência cardíaca máxima para treinamento, mas eu vi que tem uma margem de erro muito grande e eu desisti. Só que alguém pegou essa onda aí e falou que 220 idade era a fórmula correta e, enfim, atribuiu o meu nome.
Não é pouco livro não que tem, viu? Todos os livros de avaliação física que eu já li tem essa fórmula, cara.
Tem, incrível, o pessoal usa bastante ainda.
Isso, e essa fórmula, só pra curiosidade, ela tem uma margem de erro de 22 batimentos por minuto, né? E é uma margem de erro não aceitável pra prescrição, pra nenhum tipo de extrapolação. E aí o Douglas, que foi o que mandou essa mensagem, ele falou assim, que falaram pra ele que 220 menos a idade é um excelente prescritor de treino porque os médicos usam isso nos exames cardiológicos. É por isso que ele colocou essa... ele mandou bem nessa frase aí. E ela vai lutar contra... Agora, essa é um adversário forte. Treinar de óculos escuros na academia aumenta a produção de GH.
Que isso? Não, isso não é possível.
Você inventou isso agora, não é possível.
Eu não inventei, eu tô falando sério, gente.
Essa eu já ouvi, inclusive foi eu que pesquisei o artigo, porque eu já tinha visto o artigo que levou a galera a pensar. Quando chegar a minha vez, eu vou explicar pra vocês a história desse negócio aí.
Existe um artigo, então, sobre isso?
Eu pensei que você ia falar menos. Assim, inclusive eu que prescrevi, falei, meu Deus.
Acho que tem uma relação com a noite, né, o treino noturno, tem alguma coisa referente a isso.
Vamos lá, Prota, começando com o senhor.
Nossa senhora, essa tá dura mesmo, hein? Bem...
Essa é dura falando?
essa tá dura. Dado que o 220 menos a idade, e acho que você trouxe uma informação muito boa aí, né? Que essa variação, a margem de erro fica em torno de 22 batimentos cardíacos. Isso é muita coisa. Isso não tem como realmente você aceitar num treinamento de nenhum nível, né? Uhum. Muito menos no alto nível. Isso você pode tirar qualquer um dos trilhos do alcance de um objetivo, por exemplo, né? Para quem está indo atrás, seja para perder peso, seja para quebrar um recorde, né? Você tira completamente da linha. Eu vou ficar com essa daqui, porque essa que impacta mais na vida do cidadão mesmo, tá? Essa do óculos escuro é
dá vontade
incrível.
De votar, né?
Dá vontade de votar vontade. Nela. Por quê? O quê? Será que ela traz alguma coisa, por exemplo, o cara que tá ali correndo de óculos escuros, ele é mais macho alfa, você isso traz mais presença para ele, e a mulher, no caso?
E presença em sala...
Como é que é o caso da mulher, né? É uma mulher que se acha mais sensacional do que as outras. Olha lá, ela é diferente. Enfim, não tem nenhum sentido isso pra mim. Mas eu quero ouvir a explicação.
A não ser que ele esteja treinando na praia, né? Tem umas academias aqui na praia que o pessoal treina de óculos escuros.
Se fosse o óculos do Ciclopes, eu usaria na academia. Só quero deixar registrado aqui.
Boa.
Macho, você, seu Olá. Voto.
O meu voto vai em 220 menos a idade, pelo mesmo fato que o Prota falou, né? Isso prejudica muito mais gente e, tipo assim, como eu falei, vários livros, vários. Não é só um, dois. Tipo assim, todos os livros de avaliação física que eu já li trazem essa fórmula e acreditaram numa história que foi inventada, né? Quando eu li esse artigo com o Carvo, né, dando a entrevista, eu fiquei pensando assim, pô, parece o Globo Repórter, né? 220 menos a idade, de onde veio, do que se alimenta, como se espalhou, né? Coisa do tipo, assim. Eu fiquei, caraca, meu irmão, o negócio é mentira que tá se espalhando assustadoramente. Mas eu vou explicar o negócio do óculos escuro. É o seguinte, tem um artigo de 98, eu acho que, na verdade, tem até um mais antigo ainda, que fala sobre o quê? A exposição à luz e a secreção de hormônios da hipófise, né? Uhum. E aí eles fazem um experimento bem controlado e tudo mais, que as pessoas ficam num quarto fechado, tá? Não é de óculos escuros, elas ficam num quarto fechado, total, sem entrada de luz. Tá. E aí eles vão vendo o efeito, né, do horário do dia e a falta de exposição à luz, o que é que causa na secreção de cortisol, de GH, de vasopressina, ocitocina, melatonina. E aí a galera pegou e essa história, assim, quem me falou foi um cara que é das antigas do bodybuilder, né, aqui do Ceará. Ele me falou que ele tinha umas comédias que ele fazia com a galera, sabe? Uma vez ele falou pra um cara que tava iniciando que botar um sorrisal embaixo da língua fazia o cara treinar melhor.
Nossa,
e aí o
cara fez isso.
O menino pegou o sorrisal, botou embaixo da língua e foi treinar. E o negócio começou a efervescer e a boca dele ardeu e tal. E ele tinha essas manias de fazer essas coisas, entendeu? E aí eu não sei se é um negócio local, se é só que...
É o famoso rato de academia,
que tem,
né?
Essa, é... Não sei se é só aqui no Ceará que surgiu essa história, mas eu acho que não, entendeu? Eu acho que é uma história grande, assim, só que chega mais na galera que é aquele rato de academia mesmo, como o Sensei falou, né? O cara que quer ser bodybuilder e que tá naquela coisa bem roots. Mas a história é basicamente isso, eles pegaram esse artigo e alguns outros, né, que falam sobre o efeito da luz e resolveram botar o óculos escuro pra inibir o efeito da...
Pronto. Que é a mesma coisa quase, organismo. Né? Oh, ficar no quarto escuro e usar óculos escuros é uma coisa.
Exatamente.
Então vai no 220 menos a idade, né? Eu também vou no 220 menos a idade, porque eu acho que isso pode prescrever um treinamento aeróbio baseado numa... não baseado em nada, é muito perigoso. É, sensei.
Eu também vou no 220 menos a idade.
Pô, já venceu, né? Eu fiz mal, hein, essas lutas aqui, tá todo mundo pra um lado, cara.
Calma que tem as quartas de final ainda, aí o bicho vai pegar.
Aí o negócio vai pegar, velho.
O bicho vai pegar.
Tá parecendo uma competição entre o futebol da Champions League e o futebol da Libertadores, caramba.
Como diria o meu amigo Rhodes, né? É, a gente, por enquanto, a gente está separando aqui os homens dos meninos.
Ah, sim, sim.
Exatamente.
Então, beleza. Então, vou ficar tranquilo. Jean Silvestre, qual que é o teu voto?
Ó, já foi voto vencido, mas eu vou mudar, peraí. Ah, eu achei muito engraçado essa disputa. Então, eu sei que tem lá suas complicações, igual todos falaram sobre o 220, mas eu vou no do óculos. Porque, sabe, eu queria muito ver... as pessoas chegando 9 horas da noite numa academia
óculos
com óculos escuro pra aumentar a secreção de GH. Eu ia dar muita risada.
Não, é capaz do cara falar assim, acende mais a luz da musculação aqui da sala que eu tô enxergando, não tô enxergando bem.
É o cúmulo da coisa.
É, fora o risco o cara derrubar a anilha no pé, né? Ou bater a barra em alguém, né? Tem seus
Exatamente.
Riscos também.
Então vou voltar por causa disso, porque eu queria ver essa onda.
Como diria o falecido Carson Gracie, é o cúmulo da poderosidade isso.
Olha aí.
Essa é boa, cara.
Da poderosidade.
Vamos para outro cúmulo da poderosidade, então.
Bora.
Próxima luta. Essa aqui, ela é um vídeo que ficou muito famoso nas últimas semanas. Muita gente mandou esse vídeo. Aí quem mandou o vídeo a primeira vez que eu dei uma olhada... foi, deixa eu ver aqui, o Danilo Rocha Souza. É um vídeo de um rapaz que tá falando na esteira e ele tá falando um conceito que é muito disseminado no treinamento, que é o seguinte, se você quer queimar a gordura, não adianta você correr, eles falam no vídeo. Você tem que andar, porque aí ele faz toda uma conta doida falando que andar queima mais caloria e usa mais a utilização de gordura. E quando você começa a correr, bloqueia a gordura e isso atrapalha no emagrecimento.
Usa carboidrato e perde força.
Isso. E aí ele falou uma palavra que vai ficar no rótulo dessa luta. Se você quer correr, vai pra Fórmula 1.
Meu assim. Deus.
Então vai ficar aqui, ó. Quer correr, vai pra Fórmula 1. Contra. Aí isso é outra expressão que falaram no treinamento. Hoje o seu treino de agachamento vai ser só pra quadríceps. Então, treinamento de músculo isolado pra membro inferior. Então vai. Quer correr, vai pra Fórmula 1. Contra agachamento. Hoje o agachamento é pra quadríceps. Vamos começar com macho.
Ora, rapaz, assim, em termos de zoeira, o Fórmula 1 é mais legal, entendeu? Mas em termos de aplicação, tipo assim, eu vejo muita gente realmente dividindo o treino de perna e achando que o agachamento, ele vai dar prioridade aqui pro quadríceps e o resto eu vou descansar. Aí amanhã eu treino isquio, e aí isso vai sendo repercutido no treinamento da pessoa, que vai acabar gerando um problema de lesão mesmo, que você acaba sobrecarregando uma determinada musculatura que já é mais fraca, fazendo vários tipos de treino, que recrutam mais aquela musculatura, entendeu?
Uhum.
Então eu já tive muito problema com isso, com alunas, né, que chegavam pra mim e pediam um treino separado, e aí eu tentava explicar isso, e elas, não, mas eu sempre treinei assim e tudo mais. E aí, às vezes, isso faz com que a pessoa nem evolua também, ou seja, além de gerar um problema de lesão muscular, pode fazer com que ela não evolua, porque ela só dá estresse, 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 e não tem recuperação daquele grupo muscular que ela tá treinando, né? Porque ela acaba treinando basicamente 5 vezes na semana. Eu conheci gente que treinava perna 5 vezes na semana, e
dividindo músculo, não conseguia ter hipertrofia. Assim.
Isso, dividindo. E aí, esse gera mais problema, entendeu? No dia a dia.
Então você vai no agachamento.
Vou no agachamento.
Beleza. Eu vou no Quer Correr, Vai pra Fórmula 1, porque assim, isso é uma coisa que há muito tempo é falada em academia. E esses dias eu tava conversando até com pessoas que são profissionais da saúde, e eles estavam falando, eu queria fazer meu treino com corrida, mas eu não posso, porque eu só quero queimar gordura. Então eu vou no Quer Correr, Vai pra Fórmula 1, porque é um fantasma do treinamento. Gilmar Esteves, senhor.
Eu sou um cara que gosto muito da biomecânica, leio muito sobre isso, mas o agachamento que me perdoe, eu também vou na 1, porque o cara fica 3 horas caminhando achando que tá lindo, porra, essa galera tá errando muito no volume e perdendo muito tempo onde poderia estar fazendo outras coisas, cara, eu vou na 1.
Boa. Jean Silvestre. Boa.
Eu também vou seguir o raciocínio. Eu vou nessa primeira, principalmente por um motivo. Lá na nutrição, cara, a gente tem uma coisa... A gente quer muito que a pessoa faça exercício físico, por N motivos, né? A maioria das pessoas aí sabe dos diversos benefícios do exercício. E quando a gente, às vezes, tira o cara e fala, para você queimar gordura, você tem que fazer um exercício de baixa intensidade... Você tira, às vezes, o cara de um exercício que ele gostava, né? De um esporte, enfim, uma modalidade que ele gostava. E faz ele ir para a esteira caminhar em baixa velocidade. E aquilo ali, em adesão, é uma semana, depois o cara tá sumindo dali. A pessoa está sumindo.
Boa, bem pensado esse ponto.
Pensando em adesão, eu vou com essa primeira, que é muito esdrúxula. Eu tenho que deixar um comentário de adesão aí. Aí, se o Yuri quiser colocar, fica por conta.
Esse vai entrar, cara.
Nesse vídeo desse cara que ele fala isso, foi engraçado, porque ele é todo maromba. E aí, nos comentários, teve um comentário que eu achei muito engraçado, que o cara colocou assim, um comentário. Cara, diminui a testosterona porque a gineco tá grande. Ou seja, o cara tá usando tanto hormônio que ele pode fazer o que ele quiser com o exercício, basicamente falando, que ele vai conseguir resultado. Mas aí você olha, até na parte hormonal ele tá errando.
Jogar Counter-Strike é ter resultado, né?
Exato.
Prota, tua vez.
Eu vou também nessa, tá? Que a correr vai pra Fórmula 1. Mas aí é que eu vou por eliminação também. Gostei dessa última explicação do Jean. Assino também esse documento aí emitido por ele. E só que essa história do agachamento, tudo bem. Contanto que ele faça certo, entendeu? Contanto que ele faça certo, o resultado pode ser satisfatório, né? Ele só não vai saber os músculos certos que estão sendo ativados, onde que ele está ganhando, etc. Agora, contanto que ele faça certo, o agachamento, ele entendendo que o agachamento é só pro quadríceps, para mim não afeta tanto quanto o Quer Correr vai para a Fórmula 1. Ok? Eu acho que eu penso desse jeito assim.
Tá bom. É isso aí. Então venceu aqui, Quer Correr vai para a Fórmula 1.
Só um detalhe, nesse momento nós temos os 4 primeiros resultados por 4-1.
É verdade, hein?
Olha aí a estatística aí.
O cara trabalha com esporte, mano, ele já vai anotando, fazendo estatística de
Não, tá tudo anotado aqui. Eu sou uma pessoa organizada, né? Caraca,
Esse é o cara, ah, o cara meu.
O cara manja,
scout
mano.
De tudo aí,
falando,
filho.
Ah.
Caraca.
Se você perguntar quantos minutos cada um ficou falando, ele sabe também.
Caraca.
Tem uma estatística interessante.
Agora eu fiquei assustado aqui.
Uma estatística interessante também é que no dia, numa quinta-feira à tarde, o Fórmula 1 nunca tinha ganho do agachamento com quadríceps. Só com quadríceps, entendeu? Então é uma estatística interessante aí também, pra gente notar, viu?
Vamos lá, então. Próxima luta, a gente tem uma... Ah, agora a gente tem duas monstruosidades. Fazer abdominal pra secar a barriga contra ácido lático causa fadiga. Agora eu quero ver.
Tá, é a final aí, mano. Essa é a final.
Eu vou em ácido lático causa fadiga, porque até hoje ela nunca ganhou um UBC e ela precisa ganhar algum dia. Isso aí é um dos paradigmas do treinamento. Eu mesmo sempre falo para meus alunos quando eu vou dar aula que eu não vou pro céu, porque eu, quando eu comecei a trabalhar prescrevendo treino, eu já mandei aluno andar na esteira 20 minutos para remover o ácido lático para não ficar com dor muscular tardia. Então eu vou no ácido lático causa fadiga. Gilmar Esteves.
É, a do abdômen é boa também, né, cara? É o sacrilégio deixar ela pra trás, mas eu também tenho que ir no ácido lático causa fadiga, porque a gente tem que excluir isso da vida das pessoas, cara. Não é possível que tem gente aprendendo isso ainda, né?
Jean Silvestre.
É, eu também tô no mesmo barco. Eu vou na segunda pelo cansaço, né? Porque a gente fala tanto disso que tem que chegar uma hora que isso daí tem que ser mais disseminado. Inclusive, é engraçado que tem até profissionais, digamos aí, de seleção que fala, que usa esses conceitos, né? De tirar os atletas lá do esporte e colocar no gelo para remover ácido lático.
Isso aí interfere na prescrição, né?
Exato.
Em vários pontos. Prota!
Olha, eu vou de ácido lático também. Sabe por quê? Porque esse ano eu já falei, eu já repeti essa besteira também, sem, assim, naturalmente, né? Numa conversa, até foi numa gravação que eu fiz com o coach, o Pucieldi, num especial que a gente gravou do Michael Phelps. E eu falei, mas a gente tava numa conversa tão, tão natural e isso saiu naturalmente. Isso não pode sair naturalmente. E aí depois eu até recebi uma mensagem, né? Do
Paulo, né?
Do Paulo. Aí o Yuri também depois comentou, eu falei, realmente, cara, eu preciso receber 100 chicotadas mentais depois disso.
Por hipnose.
Então,
por hipnose.
Como isso me causou dor, entendeu? Essa faz parte já de algumas chicotadas que eu estou me dando aqui. O meu voto vai para essa.
Eu acho que todos nós aqui nessa gravação aprendemos isso na graduação, não aprendemos? Eu aprendi
sim,
assim.
Eu aprendi, né? eu aprendi assim.
E no treinamento? É, sim. E no treinamento, sim. Tá? No dia a dia, assim, por exemplo, eu vivi muito um ambiente de piscina, depois fui viver um ambiente de tatame, né? E o que você mais escuta de todos os lados é isso, entendeu? O negócio do ácido lático, ácido lático, ácido lático, ácido lático. As pessoas não sabem nem que existe lactato. O que é isso? Que palavra é essa? Né? Isso
o pessoal usa bastante como sinônimo, né?
Exato, exatamente. Exatamente. Mas assim, de uma certa maneira, tudo bem, isso aqui não causa nenhum problema, né? Isso não vai mudar a vida, isso não muda o preço do dólar, tá? Mas as pessoas, mas as pessoas têm que saber a palavra certa, né? Então, eu torço para que isso seja banido também das conversas de botequim.
Boa.
E pessoal que tá ouvindo aí o cast ficou curioso, né? Fala, pô, mas eu aprendi isso também na minha graduação ano passado, né? Então dá uma checada lá nas nossas gravações anteriores, que a gente tem uns 2 ou 3 episódios sobre lactato, né?
Isso, tem.
Vai lá, escuta e depois vai ler sobre, que vocês vão ver que não é o ácido lático que causa fadiga, ou que causa dor, ou que causa acidose. Ele não é o vilão, e sim o mocinho. Né? Não o ácido lático, o lactato.
E aproveitando o gancho do Prota aí, esse é legal porque às vezes eu sempre falo lá nas aulas que se a gente entende lá a bioquímica, a biologia celular, a gente entende muito dos conceitos que estão em nutrição. Por exemplo, se você pegar os 2 suplementos tamponantes aí que estão no mercado, bicarbonato de sódio, a própria beta-alanina, o conceito vem daí, né, Prota? De você tirar a palavra ácido lático, colocar o lactato e colocar uma outra coisa junto, aí o pessoal vai escutar o podcast e vai ver depois o que é essa coisa, que aí sim você consegue tamponar isso, consegue facilitar o exercício.
Ah, sim, sim.
Legal, verdade.
Macho, você.
Agora eu vou quebrar a estatística, vai ser 5-0 aí pro lactado.
Boa! Vamos pra próxima? Aqui a gente tem... Agora, tivemos que cruzar aqui a nutrição com o treinamento, porque daqui pra baixo vão entrar agora só as competições que envolvem termos de nutrição, que aí o Jean vai ajudar a gente.
Vixe.
Próxima aqui que a gente tem é 15 minutos de treino por dia. E aí aqui tá assim, ó, a frase que mandaram. Ai, peraí que isso aí... 15 minutos de treino por dia pra deixar o bumbum na nuca.
Que isso?
Boa, fico imaginando alguém com a bunda na nuca, cara. Meu Deus do céu. E a outra, Jean, é assim, ó. É... Dieta baseada em planta pra deixar você um atleta em uma semana.
Nossa.
Vamos votar. Sensei Gilmar, o que você começa?
Assim, não que... Puta, 15 minutos de exercício? Até que não é ruim, né? Mas que vá deixar o bumbum na nuca, aí não, né? Mas agora a dieta com planta, transformar um atleta em uma semana aí já é demais, né, cara? Não dá. Então eu vou na 2.
Tá. E essa quem mandou até agradecer da dieta em planta foi a Janaína Goston, que ela é colunista lá da Rádio CBN, ela tem um programa de alimentação saudável, então agradecer. Ela colocou várias da nutrição, várias. Só que eu acabei escolhendo só uma.
Eu acho que tem... É que a galera joga muito pra frente isso, né, cara? Tem um vídeo no... um documentário, né, na Netflix.
Tem
o The Game Changers. Yeah.
Dieta de gladiadores.
É, isso. Mas a galera assiste e, tipo, joga isso anos luz à frente, né? Pô, o cara vai virar atleta em uma semana, ou sei lá, acho que o cara que falou em uma semana deve estar zoando com a nossa cara, mas sei lá, talvez em 3 meses...
Não, tem gente que vende assim mesmo.
Não, impossível, né, cara? Nem
não, sensei.
Cara, uma
sensei,
semana...
Não é impossível.
Uma semana tá nem... no planeta Terra, sensei.
Isso é maluco, cara. Então é essa
que
mesmo.
Que é Brasil, rapaz.
Jean Silvestre.
Você não precisa nem treinar, é só fazer hipnose.
Maluco.
Manda tu aí.
Vamos lá. Vamos lá, eu vou votar nessa dieta das plantas, né? Eu só vou aproveitar o gancho para explicar, porque esse, igual o pessoal falou, é um documentário. E esse documentário, ele teve uma sacada interessante. Porque ele, normalmente, quando ele quis comparar, por exemplo, a dieta de um vegetariano com a dieta de um carnívoro. O cara come carne, o cara que só come vegetais. Só que, normalmente, quando a gente fala para um vegetariano convencer... as pessoas, muitos dos argumentos vêm em cima de causas, por exemplo, ó, bem da natureza, dos animais, enfim, coisas nesse sentido. E isso, pro cara que tá ouvindo, é muito ruim, porque imagina um atleta escutando, ele fala assim, ah, você tem que comer mais vegetais por causa do bem dos animais, vamos colocar assim. E às vezes o cara, ele literalmente joga pra cima, ele fala, meu, eu não tô nem aí com os animais, desculpa a palavra, mas ele pensa assim. E ele fala, eu quero saber do meu rendimento. Só que esse documentário, ele veio com uma sacada legal, porque ele falou sacada no sentido de puxar a atenção, né? Que ele não jogou pro lado dos animais, digamos assim. Ele jogou pro lado de, ó, pra você melhorar o rendimento, você tem que ser um vegetariano, você não pode ser um carnívoro. E aí foi onde ganhou uma repercussão, ganhou mais repercussão ainda porque o Arnold entrou, né, no documentário, então bombou. Só que qual é o tchan da coisa? Eles, em momento algum, eles comparam os percentuais de macronutrientes, de carboidrato, de proteína e de gordura. Só o que eles falam é o seguinte, olha, se um cara tá comendo mais carne, ele vai ter uma piora de rendimento. Mas isso é uma coisa que a gente já sabe faz muito tempo, que em proporção, em percentual, o grande percentual da sua dieta tem que vir de carboidratos. Se você vai procurar as fontes de carboidrato, você vai cair muitas das vezes nos alimentos de verdade, nos vegetais, enfim, nos tubérculos aí, né? Batata doce, mandioca, arroz, coisas nesse sentido. Então, se o cara ele fala assim, ah, eu vou ser um carnívoro, mas eu vou comer os vegetais em grandes proporções, os tubérculos em grandes proporções, ele tem muito rendimento. O problema é que, na maioria das vezes, os carnívoros, eles acabam comendo muita carne, mais do que o recomendado, em percentual. E aí o cara tem uma queda de rendimento mesmo, porque tá comendo pouco carbo.
Entendi.
Falei muito, mas tá aí, pelo menos.
Não, bom que você explica essas aqui da nutrição, porque agora a gente não vai conseguir explicar. Prota, teu voto.
Muito boa essa explicação do Jean, né? Inclusive, posso fazer um jabá aqui rapidinho?
Pode, opa.
O jabá é o seguinte, em face dessa grande discussão que a gente acompanhou em cima desse documentário, né, Dieta de Gladiadores, eu vou gravar com a Roberta Lima, que é uma nutricionista que trabalha com judô brasileiro, né, sobre isso. A gente vai bater um papo,
legal.
Porque como gerou polêmica e eles só trouxeram o lado do veganismo, né, é legal a gente trazer o lado verdadeiro, né, o lado científico da coisa. Tá. Esse James Wilkes, que inclusive foi ex-lutador do UFC, ele é que encabeça esse documentário, né? E ali ele vai tentando puxar a sardinha para algo que, teoricamente, salvou o condicionamento físico dele. Eu vou votar nessa também, exatamente porque falta um pouquinho de embasamento científico do outro lado, né? Eles mostram apenas um lado, é muito tendencioso. Exato. Né? Você tem o Lewis Hamilton também, que fala depois, no final, Schwarzenegger, né, como o Jean falou, é bacana, mas você tem que tomar cuidado nessas coisas que você assiste. Né? Eu acho que para uma pessoa que não tem muita informação, isso soa como verdade absoluta, isso pode mudar a vida de uma pessoa realmente. Né? Tudo bem, ela pode ser mais saudável, etc. Só que o outro lado não é mentira. O outro lado existe. Só que você tem que ter parcimônia.
Isso aí.
Exato.
Boa, muito bom.
Yuri, só para complementar um pouquinho rapidinho, eu prometo que eu não vou mais longe, tá? Um exemplo prático disso, quer ver, Prota? Quando a gente trabalhava com futebol, os meninos acreditavam que comer carne ficava mais forte, né? Transformava o cara mais forte. Então o que a gente foi observando no prato deles do almoço? Como eles colocavam dois bifes muito grande, não sobrava espaço no prato para colocar carboidrato. E aí, o que eles acabavam fazendo? Tendo uma queda de rendimento porque não comia tanto carbo.
Compensa uma coisa com a outra, né? Eles tentam compensar, né?
Exato.
Macho, você e eu, falta.
Pronto, então eu vou voltar nessa também da dieta, né? Porque realmente, o documentário em geral, ele gerou um burburinho aí e foi muito mal interpretado. Ele é baseado em ciência, né? Se o pessoal entrar no site The Game Changers, vai ter todos os artigos lá que eles usaram, mas como o Prota falou, falta falar um pouco do outro lado, mas como o Jean falou também, tipo assim, a galera que come carne, acha que é só a carne, salvação de tudo, bota no pedestal e só vai comer aquilo na vida. Então, por exemplo, eu há muito tempo, né, eu já tinha essa ideia de diminuir meu consumo de carne, não zerar, mas diminuí bastante. E aí, depois do documentário, eu tive mais vontade e comecei a fazer, e assim, já perdi um pouco de peso aí, tô melhor no meu condicionamento, né, venho monitorando aí capacidade física, aeróbica, força e tudo mais, pra ver como é que tá. E eu tô me dando bem, mas eu não zerei a carne, né. Tem possibilidade de zerar também, você pode fazer uma dieta própria pra isso, mas é aquela coisa de ter o cuidado, né. Então, é uma falácia que estão passando por cima de qualquer evidência científica, né? Estão botando um negócio que não foi o que foi exatamente dito no documentário. A galera tá interpretando muito errado. Mas, enfim.
O meu voto vai pra dieta em plantas, porque eu sou um ex-vegetariano que perdi o vegetarianismo por causa de bacon. Voltei pro lado...
Você foi salvo.
Eu fui salvo pro lado carnívoro da força. Mas eu acho que o problema dessa dieta baseada em plantas, o problema que eu vejo é, divulgando isso, as pessoas podem voluntariamente, sem a ajuda do nutricionista, falar, então eu vou comer só planta, eu vou na feira, como planta, e ela mesmo mudar a alimentação dela, entendeu? E eu acho que isso é muito danoso para a saúde, né?
Exato.
Vamos para a próxima.
Bora.
A próxima, o Jean vai ter que ajudar a gente para explicar. A primeira é bem simples. A primeira é, aveia é um veneno. Porque a aveia, ela é cheia de antinutrientes e tem muito carboidrato.
Antinutrientes, mano.
Antinutrientes, eu não sei o que é isso também. O Jean tá aí pra isso. E ela vai lutar contra microbiota de magro. Que aí o cara que mandou isso, ele escreveu assim também. Essa que tá engraçada. Tomar cápsula com merda de magro pra ajudar a emagrecer. Teoria da microbiota de magro.
Jesus.
Ai, ai.
Esse foi o Marlon Fava que mandou. E o aveia um veneno foi o Márcio. E aí, Jean?
Até onde chega a capacidade do ser humano, né?
Explica pra gente esse lance da microbiota de magro aí.
Isso daí foi de umas sacadas que hoje em dia a gente estuda bastante intestino. E aí, basicamente, o que os caras viram é que o indivíduo magro, o intestino dele parece que tem uma predominância de uma quantidade de bactérias boas, vamos chamar assim. E o indivíduo que é obeso, ele parece que ele tem uma predominância de bactérias que são mais maléficas, mais ruins.
Tá.
Então, o que a galera fez? olhou essas bactérias boas e falou assim: se a gente pega essas bactérias boas, que tá lá no intestino do magro, coloca isso em cápsula, a gente resolve a obesidade. Pronto. Foi basicamente
E
isso.
já simplificou o pensamento, né?
Exato.
E Jean, aveia é um veneno?
É, sou eu agora para votação, só para me organizar aqui.
Não, já vota aí então, já vota aí, a gente começa de você.
Tá, beleza. Eu vou votar nessa do magro aí da microbiota,
Microbiota.
porque o responsável, a responsável, enfim, só faz um desserviço para nutrição. Então, vou votar nela.
Mexendo pessoal aí.
Tá? É, mexeu no pessoal, exato. Antinutriente para o pessoal aí, só para organizar o raciocínio, é alguma coisa que pode prejudicar o nosso organismo. Então, por exemplo,
Ah, existe isso?
existe, mas vamos chamar
Ah,
assim,
tá.
vamos colocar assim, o clássico café com leite. É, por que que a gente às vezes pede para não tomar muito café com leite misturado? Porque o café, ele pode ter alguns compostos que inibem ou prejudicam a absorção do cálcio do leite. Então você tem o leite que tem cálcio e ele vai ser absorvido. Só que ele pode ser absorvido menos ainda por algum composto que está lá no café, e quando você juntou os dois tipos de bebidas, isso prejudica.
Ah, entendi, entendi.
Entendeu? Então tem coisas que melhoram e tem coisas que pioram. Coisas que melhoram: se você come, por exemplo, uma carne no almoço e coloca uma laranja no final, a vitamina C da laranja ajuda a absorver o ferro
Entendi.
da carne. Então, tem coisas que prejudicam e coisas que pioram. Mas até aí, tem um antinutriente, não é tão grave. E tem carboidrato na aveia, assim como tem no arroz, assim como tem nas outras coisas. Mas em uma nutricionista, a gente consegue organizar isso tudo em uma dieta tranquilamente. E uma aveia, ela tem muito mais coisas boas de micronutrientes do que, digamos que essa coisa. Nem vou chamar o carboidrato de coisa ruim, né? Mas
Do que
essa.
veneno, vai.
Exatamente, exatamente. Então compensa muito
Tá,
mais.
teu voto então vai pra microbiota de magro.
Microbiota do magro. Isso.
Prota, o que você vota? Aveia um veneno ou tomar a cápsula com cocô de magro?
Nossa senhora, olha, eu gosto muito de aveia, né? Então,
E pouco de cocô, né?
eu não gosto nada disso, né? Quem que gosta disso, né? Então, microbiota de magro vai ter aqui o meu voto. Curioso que também, não só você tem essa sugestão, mas você tem o transplante também de microbiota, né? Tem gente fazendo transplante de microbiota,
Tem.
transplante de fezes. Em outras
Sim.
palavras,
Nossa, cara.
inclusive para você curar e resolver obesidade. Isso já está em fase avançada, já tem clinical trials aí sendo realizados. E os resultados, alguns são até satisfatórios. O mais curioso sobre isso, né? É porque a microbiota, ela de fato, e o Jean entende muito mais disso que eu, né? De fato, ela tem um impacto muito grande no corpo em termos de inflamação. A inflamação que você tem durante a obesidade, ela é um dos grandes problemas, né, que vão levar a diabetes, que vão levar a problemas renais, a problemas hepáticos. E quando você muda a microbiota, você tende a impactar diretamente nesse estado inflamatório do seu organismo, né? Eu vou ficar com essa daqui.
Boa. Macho.
Paz, entre não comer merda e não comer aveia, é melhor não comer merda, né? Então eu vou ficar com a microbiota de magro também. E eu tenho algo a adicionar, que uma vez eu li um texto falando sobre experimentos em animais, em ratos, né, camundongos, que falava do efeito da mudança da microbiota até mesmo na depressão,
É isso
ansiedade
que eu
e
ia
alguns
falar.
aspectos mentais do rato. Então, ainda assim, é uma coisa interessante, mas precisa de muito estudo, entendeu, galera? Não é agora que você vai começar a tomar pílula de cocô e vai começar a emagrecer e parar de ter depressão, ansiedade. Ainda não é o momento.
Exato.
Boa. Eu vou na microbiota de magro também, porque. E também deixar claro que a alteração na microbiota, assim como o Jean, o Proto, o René falou, é importante. Eu vi trabalho com câncer até, uma pesquisadora brasileira, mas eu acho também muito complicado quando isso vira uma coisa comercial e simplifica, né? Vai lá e pega a cápsula, e igual esse dia eu tava vendo cápsula de miostatina para vender, para
Ah,
aumentar a
já
massa.
vi,
É,
já.
então eu acho essas coisas bem perigosas.
Esperando a minha chegar.
Sensei.
E eu vou seguir o fluxo aí, porque Eu tô até imaginando, por tudo que a gente tá vendo aqui, a galera esperando o magro ir pro banheiro da academia, dar uma cagada, alguém lá meter o dedo na merda e ingerir. Eu tô pensando nisso, viu, cara? Tem uma galera que vai fazer isso.
Coloca no potinho, pronto.
É, espera o magro no banheiro, vai lá, dá uma dedadinha no trabalho e bota pra dentro.
Cara, tão seguindo o japa, velho.
In natura.
Então a gente tem que acabar com isso logo, antes que a galera comece a fazer isso, né?
Agora, vamos para a última?
Bora.
Bora.
A última é BCA para hipertrofia contra água, limão e gratidão para emagrecimento.
Não, mano, essa... Vai.
É, vamos comer. O Jean começou, Prota? O que tu vota?
Pera aí, então é BCA para hipertrofia...
E água, limão e gratidão para emagrecimento. Água...
Tem que ser de manhã também. Se não for de manhã, não emagrece.
Ah, é, em jejum, eu não coloquei isso.
É. Água, limão e gratidão pra emagrecer.
Isso.
Meu Deus. Olha, água e limão não faz mal a ninguém. Certo? É, não faz mal a ninguém. Você pode tomar. É,
exatamente.
Tranquilamente.
Tá certo.
Você pode tomar, vai lá. Se você acredita que vai realizar os seus sonhos, né? Continua tomando aí. É, só não tome em excesso. Mesmo assim. Você não vai ter o mesmo problema que você vai ter se você ingerir uma quantidade excessiva de BCA, né?
Sim.
Querendo a tão sonhada hipertrofia. Então eu fico com a primeira opção aí, porque BCA. Eu acho que tem muito, tem muito mais dano por trás disso aí do que o limãozinho, né?
E limão tem vitamina C, né?
Exato, exatamente. É. No máximo aí você vai ficar mais imune contra uma gripezinha, né, durante o inverno.
Se fosse, ó... E se fosse, Prota, vodka, limão e gratidão, você mudaria de opinião?
Caipirinha, né? Em outras palavras, caipirinha, né? Não, a gente não pode condenar a caipirinha brasileira, né? Eu ficaria com BCA ainda.
Nem um pouco.
Então tá. Macho, tua vez.
Rapaz, 60 limões... É, não são tão caros quanto 60 cápsulas de BCA. Então,
boa,
BCA
também
tá fora
é isso aí.
Porque a galera gasta muita grana com um negócio que não tem efeito.
Eu vou no BCA também.
Eu também vou no BCA. Concordo aí com o Macho, principalmente, e com o Prota também, principalmente por essa questão de saúde.
Agora, só falta o Jean me vir aqui e falar, tem um artigo recente de BCA, é mó bom pra hipertrofia, seus...
Vocês não leram, 4,5 saiu.
Olha isso.
Puta, velho, perdi essa.
Não, eu só vou ir contra pela lógica da, digamos que, da nutrição, no sentido de quem pregou essa coisa da gratidão, do limão, enfim. É um tipo de pessoa que ele bate muito na nutrição em diversos aspectos, não é nutricionista e prescreve, enfim.
Ah,
eu vou mais para esse lado aí, porque é um cara que acaba prejudicando... bastante um pouco a nossa área, então eu vou... Foi pro lado pessoal, digamos assim.
Então tu vai no água, limão e gratidão?
Vou na água, limão e gratidão.
Jean, votando pelo fígado, meu, pelo sangue.
É isso aí.
O poder do ódio.
Quase. Gente, tivemos agora... um outro 5-0, quase.
Quase, é. Vamos agora para as quartas de finais. E agora a gente vai ter a próxima luta narrada agora por profissionais.
Nas quartas de final, temos agachamento ajoelhado contra treinar mais repetições, seca ou menos cresce.
Caraca, o nosso podcast vai ganhar 400 mil ouvintes só com essa
narração. Arrepiei aqui. tô com vergonha de falar aqui.
Agora subiu um nível. E aí, vamos começar.
Então, beleza. Eu vou no agachamento ajoelhado.
Jean.
Também, agachamento ajoelhado.
Pô, Prota.
Eu vou no mais repetições seca.
Macho.
Vou deixar pra ti já. Eu vou também no mais repetições seca. Vai.
Ixi, aí. Ai,
voto
ai,
de
ai,
Minerva.
Eu vou, cara. Eu vou no agachamento ajoelhado. Isso é muito bizarro. Muito bizarro.
Do mesmo lado da chave, 220 menos a idade. Ou quer correr, vai pra Fórmula 1?
Cara, muito bom, cara. Ai,
que da hora. Vamos lá, Jean.
Eu vou pra Fórmula 1.
Boa.
Prota.
Ah, 220 menos a idade, né? Complexo. Eu aprendi na faculdade, escuto isso até hoje. Então, tem que acabar com essa brincadeira, né?
Você tá fazendo mudar de opinião, Prota.
Olha.
Vai, macho.
Cara, 220 menos a idade, pô. Eu grifo em todos os livros que eu vejo, que é justamente pra ficar na minha mente isso, pra nunca mais repetir.
Ó, 2-1 já, hein? Vocês
me convenceram. Eu ia pra Fórmula 1, mas eu vou na 200. Mas eu fico com mó dó de deixar Fórmula 1 pra trás. Sensei.
Eu também vou no 220 menos a idade.
Ganhamos.
Mais um 4-1 aí, hein?
4-1.
Do outro lado da chave, ácido lático causa fadiga contra... Dieta de plantas te faz atleta em uma semana?
Prota, você começa.
Olha, eu tô com você nessa daqui, tá? Com o negócio do ácido lático aí também, que eu acho que a gente tem que eliminar da face da terra. Vamos lá, ácido lático.
Beleza, macho.
Ácido lático, confio ele na final.
Ixi, eu vou no ácido lático também, cara. Gilmar.
Na ácido lático causa fadiga.
Jean.
Vamos fazer um 5-0, né? Ácido lático.
Ó, um favorito aí, hein?
E pra fechar a última vaga para a semifinal, microbiota de magro contra BCA para hipertrofia.
E agora, hein? Vamos lá. Macho, você começa.
Qual é o mais caro dos dois? Qual é o mais caro dos dois?
Eu acho que é o de microbiota.
Ah, então eu voto nele.
Não, como microbiota? Cocô é de graça, cara.
É, depende da fonte. Se ele for no banheiro lá atrás do magro, não vai gastar nada.
É, pô.
É verdade, né? É, então... Não, eu continuo na microbiota. É mais espetacular do que o BCA.
Eu vou no BCA, cara. Porque BCA, a galera gasta muito dinheiro com isso. Muito tempo, cara. Sensei.
E eu também vou no BCA.
Jean.
E eu vou na microbiota.
Ih, pronto, vai dividir. Agora vai decidir. Ai.
Rapaz, hein? Que responsabilidade. Cai sobre os meus ombros. Aí. Que tamanho, o peso desse piano. A microbiota de magro, né? Isso é um dos grandes absurdos. Grandes absurdos, né? Olha, ingerir bactéria desse jeito assim não existe, gente.
Boa.
Chegamos às semifinais. Agachamento ajoelhado contra 220 menos a idade.
E agora, hein? Se eu começo, sempre que pergunta. Eu vou no 220 menos a idade, acho pior. Gilmar.
Olha, cara, essa é difícil, hein? Mas eu vou no agachamento ajoelhado, cara. Eu vou nessa.
Jean.
É, eu também vou no agachamento, viu? Eu acho que pode ser pior.
Prota, me ajuda aí.
220 menos a idade, né? Eu não vou contradizer.
Eu já até sei que o Macho vai escolher.
Já até sei já também.
Já tá induzindo a resposta, hein?
Já até risquei aqui.
Ó, Macho. Me perdoem os seus joelhos, mas 220 menos a idade tem que acabar, mano.
Boa, Macho. Fica com nós.
Eu
fica
já
com
sabia.
A gente que é sucesso.
E pra definir o último finalista, ácido lático causa fadiga? Ou microbiota de magro? Ih, agora pesou, hein, cara?
Agora ficou difícil, hein?
É, agora, vamos lá. Quem que é agora? Gilmar.
Agora sou eu. Ah, eu vou seguir a linha. Eu vou no ácido lático causa fadiga.
Jean.
Eu vou pra nutrição. Eu quero ver a nutrição na final. Quero a microbiota do magro.
Prota.
Olha, desculpa, eu vou ter que mudar aqui, tá? Microbiota do magro, né? É, quebrou a firma. Essa entrou pra rasgar, cara.
Quebrou a firma. Macho.
Japa, eu vou lançar essa bola pra tu fazer o gol, tá? Lactato causa fadiga. Manda agora.
Cara.
Ai, caraca, mano. Vai trair o movimento, hein?
Rufem os tambores.
Eu vou no ácido lático causa fadiga.
Aê!
Poxa!
Pô, mas essa foi difícil, viu, cara? Tem que ter um voto de terceiro colocado
essa,
aí.
Essa foi uma final antecipada, hein?
A disputa do terceiro lugar. Agachamento ajoelhado contra microbiota de magro.
E agora?
Eu começo. Microbiota de magro. Tem que ganhar.
Prota.
Não precisa nem perguntar. Pode botar meu voto automático aí.
2-0.
Macho.
Ah, mano. Microbiota de magro é muito engraçado, velho.
Eu também vou na microbiota, cara.
Então fechou 5-0.
Então microbiota terceiro colocado.
By unanimous decision, microbiota de magro.
É isso Esse é muito bom, cara. Pronto, agora a final. Agora eu quero ver.
Chegamos à final do Ultimate Bullshit Championship. E você define 220 menos a idade contra ácido lático.
Pronto, você começa.
É, eu vou de 220 menos a idade.
Macho.
O meu voto, né? Clássico. Eu tenho que admitir que meu coração dói, mas 220 menos a idade me afeta mais, entendeu?
Não faz isso, macho.
deixa pro Jean, pô.
Eu vou com ácido lático, cara. Porque eu já fiz, pequei na minha vida, não posso pecar mais. Sensei.
Eu vou de ácido lático, causa fadiga também.
Jean vai desempatar,
mano. Ixi. Sobrou pro nutricionista desempatar isso?
Te chamei aqui pra isso, cara.
Que responsabilidade no final, hein?
Jean, você vai decidir qual a besteira que a gente vai ter que eliminar em 2020 da área da saúde, cara.
Vamos lá. Ó, a besteira.
Ó os vizinhos batendo na casa dele aí.
Não, eu acho que das besteiras, a maior aí é o... 220 menos a idade, né?
Vou ter que votar nela.
De novo, o ácido lático causa fadiga, ficou em segundo, cara.
O ácido lático não consegue ganhar, cara. Nenhuma competição nossa, mano.
É, o ácido lático tá comendo pelas beiradas ali, tá se alimentando.
By split decision, 220 menos a idade.
Então a gente terminou essa versão do UBC com o primeiro colocado 220 menos a idade, segundo colocado ácido lático causa fadiga e o terceiro a microbiota de magro.
Boa, ficou legal.
Disputa boa, hein?
Foi boa mesmo. Vocês querem adicionar alguma coisa aqui antes da gente terminar?
Só queria adicionar que, na verdade, um ganha, mas todos devem sair do seu vocabulário em 2020, né?
Ah, boa.
Principalmente os três primeiros colocados.
Os três primeiros, quando você fala, todos os mortos do cemitério dão a volta 360 graus dentro do caixão.
Inclusive os que foram fisiologistas.
Os que foram fisiologistas reencarna como cachorro.
E vai te morder na rua ainda.
Então, ó, o vencedor, que foi o que enviou 220 menos a idade aqui pra terminar... Foi o Douglas Said. O Douglas Said, ele mandou várias na postagem, ele participou legal aqui da nossa brincadeira. Então, Douglas, depois vou entrar em contato com você. Nós vamos enviar para você o livro que foi cedido pelo Fausto Porto, que se chama Virei Personal e Agora. Depois a gente entra em contato contigo para te enviar, porque você foi o responsável pelo vencedor. Eu quero agradecer todos que enviaram mensagens, a gente recebeu bastante mensagem. Quero agradecer muito a professora Deise Mota, que ela ajudou a gente na divulgação. Ela tem um Instagram de divulgação científica muito visualizado. E ela falou, Yuri, eu prometi pra mim que eu nunca ia postar nada que não fosse artigo no meu Instagram, mas eu vou ajudar você nessa empreitada, porque isso é muito importante. E ela postou lá pra coletar as coisas do UBC. É, quero agradecer as presenças ilustres aqui. Jean Silvestre, que é da casa, mas sempre ter você aqui de volta é muito legal. Espero que você consiga... A gente consiga te trazer mais vezes aqui em 2020.
Opa, com certeza, contem comigo.
E Prota, nem tenho palavras para te agradecer pela participação aqui. É, quero te falar que você, depois que entrou para a Podosfera, que eu comecei a acompanhar mais de perto o seu trabalho, é uma fonte de inspiração muito grande para mim. Às vezes eu fico ouvindo teu podcast só para ouvir o jeito que você fala, como se fosse um cursinho para mim de locução. Então... Eu acho que você é uma pessoa que, além de trazer nessa visão que a gente quer trazer da divulgação da ciência, popularização da ciência, você faz isso com uma excelência e é uma fonte de inspiração muito grande para mim, para a gente aqui do 4 de 15. Brigadão mesmo, cara.
Eu fico feliz, Yuri, de ter sido convidado. Fico feliz com as suas palavras também. É, no final das contas, o nosso intuito é esse, né? É falar pro maior número de pessoas, a gente poder compartilhar um pouco da informação que a gente gosta de ler no nosso dia a dia. É, vocês estão de parabéns aqui por todo esse trabalho, 6 anos já de muita dedicação em cima de assuntos tão importantes para as pessoas, e podem contar comigo aí sempre que for necessário, sempre que vocês precisarem. Vocês têm aqui também microfone aberto no Cientista do Esporte para deixarem as suas opiniões e também se divertirem um pouquinho, né? Por que não?
Isso.
A podosfera também traz um pouquinho desse outro lado relaxado para a gente trazer a informação. Obrigado de coração, Yuri, e ao Jean, ao Renê, ao Gilmar. A todos vocês, gente.
Opa.
Valeu.
E aí, Japa, deixa eu dar um recado aqui. Então, o cara que ganhou aí, o Douglas Said, né? Ele não foi marmelada, tá, galera? Eu deixei pra falar isso no final pra não dizer que foi marmelada. Ele foi meu aluno na graduação.
Ah, marmelada.
Ele... ele dá aula na academia que a minha mãe treina aqui em Fortaleza. Então, pode mandar o livro pra cá que eu entrego na mão dele. E vou tirar uma foto, ainda. A gente vai publicar lá no Instagram do 4 de 15. Então, parabéns aí, Said.
Isso se não foi o macho que mandou ele falar isso, hein, mano?
Ah, não foi. O cara é bom.
Então, gente, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, é só escrever para contato@4de15.com.br. Fico aqui, deixo um abraço para vocês, espero vocês no próximo episódio e até mais.
Valeu, pessoal.
Valeu, galera. Até mais. Um
abraço.
Tchau, tchau, pessoas.
Valeu, até a próxima. E você, vai encarar? Estou aqui, hein?
Tá cortando aqui também.
Nada de áudio ainda.
Ainda tá cortando.
Xê, será que essa internet carioca vai me derrubar, é? Alô?
Agora eu ouvi você falando mal da internet carioca.
Essa parte apareceu. E agora?